Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Quem é que trouxe Bíblia? Vamos lá abrir a palavra de Deus no Salmo 55. Nós já há umas semanas, esta parte, nós demos o título a esta série de pressão. E peraí só aqui um bocadinho, já está. E eu hoje queria falar um bocadinho sobre como ultrapassar a decepção. Quem é que já aqui foi, alguém foi decepcionado? Então eu vou acrescentar aqui ao título. Principalmente com aqueles que nós amamos. Pronto, vocês foram rápidos, não foram? Pronto. Vamos fazer assim, quem é que tem noção que já decepcionou alguém? Pronto, ok. Assim já está melhor. Nós fomos decepcionados? Sim, isso faz parte da vida. Mas também nós já decepcionámos alguém. Sim ou não? É. Perdoar não é das tarefas mais fáceis do ser humano. Concordam comigo ou não? Toda a decepção, ele provoca dor. Mas quando ela vem de um amigo, quando ela vem de um irmão, quando ela vem de alguém de perto a quem nós confiamos e principalmente quem nós nos entregamos, a ferida, ela é mais profunda, ela é mais, parece que dói mais, se calhar não parece, diga irmão lá, dói mesmo. Salmo 55, Davi está a orar, está a clamar a Deus, porque ele está aí com uma dor profunda na sua alma. No versículo 1 ele diz assim, escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. E ele está a clamar a Deus e nós percebemos pela oração que esta dor não foi causada por alguém que ele desconhecia, mas é por alguém próximo. Por exemplo, versículo 4 e 5, ele diz assim, o meu coração está acelerado. Eu estou a ler na Nova Versão Internacional, está bem? E os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam e o medo tomou conta de mim. E se saltarmos aqui para o versículo 12, ele diz assim, se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você que, com quem eu partilhava a agradável comunhão enquanto íamos à multidão festiva da casa de Deus. Ou seja, percebemos que ele está a falar de alguém perto. Os estudiosos dizem, não temos a certeza, que se ele referia à rebelião do seu próprio filho, Absalão. Mas independentemente do que ele esteja a se referir, nós percebemos e é claro que ele está a falar de alguém próximo, de alguém que caminhava junto com ele, de alguém que partilhava um coração, partilhava uma vida. E aquilo que nós podemos ver é que quanto maior proximidade, maior é a ferida. Quanto parece que a dor, parece não, a dor é mais profunda, a decepção é maior, é mais dolorosa. Então Davi não está a falar aqui de um problema apenas, Davi está a falar de um coração partido, que era o dele. Um coração decepcionado, se nós não soubermos o que fazer, como agir, ele pode atirar-nos para um estado de depressão. um coração decepcionado, se nós não soubermos como agir, o que fazer, e transformarmos essa mágoa, esses sentimentos que foram feridos, e alimentarmos esses sentimentos, eles vão se tornar em ressentimentos. E se nós continuarmos a... O que é um ressentimento? É nós trazermos à memória de novo e de novo o que a pessoa fez, o que a pessoa disse, como a pessoa se comportou. E nós vamos ficando ressentidos e vamos ficando feridos e vamos ficando magoados e vamos ficando cada vez mais profundos, até que a Bíblia chama que nós ficamos amargurados. Uma pessoa amargurada é uma pessoa desanimada. Uma pessoa amargurada é uma pessoa... Que não tem fé, não acredita nas pessoas, não acredita na vida, não acredita. É por isso que vocês já ouviram, não sei, mas eu já ouvi pessoas a dizer assim: quanto mais conheço as pessoas, mais gosto dos animais. Parece muito giro. Os animais são fantásticos. Fantásticos. Mas nenhum deles vai substituir uma pessoa. Se tu parares numa cama, não é um cão que te vai ajudar. Não é um gato que te vai ajudar. Ninguém está a falar contra os animais. Mas é só para percebermos o estado tão dolorido que está aquele coração para equiparar os animais ao ser humano. Então, quando nós não sabemos lidar com a decepção, nós passamos a viver na defensiva, nós passamos a não confiar em mais ninguém. Ou em ninguém. A vida me ensinou. Me ensinou a quê? A desconfiar de toda a gente. Me ensinou a quê? A, quando eu olho para alguém, a dizer assim: este é igual aos outros. E sim, nós podemos viver a vida assim. Há uns anos atrás, na verdade há muitos anos atrás, eu tentei ser um pastor assim. Não mal educado, não mal educado para ninguém, mas profissional. No sentido, nas primeiras decepções da vida e do ministério, então eu decidi viver assim: eu vou fazer a minha parte, mas tu lá e eu cá. Não há envolvimento emocional, não há amizade, não há, e eu vivi. Mas eu reparei que é possível viver assim e evitar decepções. Claro que sim. Evitamos muitas decepções. Sim. Mas não experimentamos o amor, o carinho, a verdadeira relacionamento. O que vem de um relacionamento sincero. Evitamos as decepções. Mas não somos verdadeiramente felizes. Porquê? Porque vivemos na defensiva, vivemos a não confiar em mais ninguém. Então todos nós gostaríamos de viver sem decepções, sem desapontamentos. Todos nós gostaríamos de ter a garantia de ninguém nos traísse, ninguém rejeitasse, ninguém magoasse. Mas a amizade, irmãos, exige confiança. E a realidade é que não dá para construir relacionamentos sem confiança. E não dá para amar sem arriscar. Alguém pode dizer: mas pastor, se eu vou voltar a amar, eu vou voltar a ficar vulnerável. Claro que sim. Por isso é que é importante nós aprendermos como podemos lidar com a decepção. Porque se nós chegamos à conclusão que nós próprios já decepcionamos pessoas, quer dizer que isso é uma possibilidade. Claro que sim. E o maior exemplo que nós temos é Jesus. Jesus, ninguém amou mais do que Jesus. Ninguém se entregou mais do que Jesus. Ninguém serviu mais do que Jesus. Ao ponto de dar a sua própria vida em sacrifício por todos nós. No entanto, ninguém experimentou mais a decepção do que o próprio Jesus. O abandono do que o próprio Jesus. não é? Traído por Judas, negado por Pedro, não é? Rejeitado por muitos daqueles que ele veio salvar, curar, libertar, não é? Quantos dos que andavam com ele ou ouviram as palestras dele estavam lá a dizer crucificam, crucificam, crucificam. No momento em que Jesus mais precisou dos seus discípulos, e eu vou recordar dois, três, não é? Os eles o abandonaram. E os discípulos, está-se a falar de 12 homens que durante 3 anos e meio, sensivelmente, andaram juntos dia e noite. Dia e noite. Por exemplo, Lucas 22, não precisamos de abrir, quando Jesus está lá no jardim do Getsemane, ele sabe que está próximo à crucificação e ele pede aos seus amigos para orarem. Ele diz, olha, orem, orem. E ele vai um pouco mais à frente e ele ora, diz que a oração de Jesus, né, a angústia de Jesus, tudo aquilo que estava a acontecer, o suor de Jesus tornou-se em gotas de sangue. Quando ele volta para os seus discípulos, o que é que eles estavam a fazer? A dormir. E ele acolhe, orem. Ou seja, há um pedido, há um apelo, há uma exortação. E ele volta. E quando ele volta, o que é que eles estavam a fazer? A dormir. No mínimo, há uma falta de empatia com a dor do outro. Porque sempre que é com os outros é muito mais fácil. É ou não é? Não somos nós. E quando Jesus estava a ser preso e agredido pelos soldados, eles fugiram. Enquanto ele está sendo interrogado pelas autoridades, Pedro negou. Pedro não o negou, porque ele é uma má pessoa, um mau caráter. Primeira coisa que nós temos que pensar. Há pessoas que às vezes nos decepcionam, não é porque são pessoas más. Há gente má. Mas nem toda a gente nos decepciona, é má. É mau caráter. O Pedro, por exemplo, ele não suportou aquela pressão que estava a acontecer. Ele ficou com medo, se calhar, de ser crucificado também, de ser morto por causa de ser um seguidor de Jesus. Não é um mau caráter, apenas não aguentou aquela pressão que está ali a acontecer. E ele negou Jesus. Não estou de cunhar, não. Uma vez, duas vezes, três vezes, até que o galo cantou. Agora, aquilo que eu aprendo com Jesus, ou Jesus mostra-nos e ensina-nos, que é possível ser decepcionado e não transformar a decepção em amargura. Ou seja, é possível passar pela decepção e não nos tornarmos pessoas amarguradas. Pessoas que dizem assim, não, eu prefiro animais do que pessoas. Isso é uma pessoa amargurada. Não me leve a mal. Por muito que a gente goste dos animais, eles nunca vão substituir as pessoas. Nunca. Nunca um cão vai levar um copo de leite à cama, se eu tiver acamado. Nunca ele vai cuidar de mim. No mínimo pode-me lamber, perceber o que eu estou a viver, mas não me vai tirar daquela cama. Se eu tiver apenas numa cama doente, e um animal, eu vou acabar por morrer. Mas se tiver uma pessoa, não. Sim ou não? É uma realidade. Mas com isto perdi-me. Ah, é possível não transformar, ou não deixar que a decepção nos transforme numa pessoa amargurada. Jesus mostrou-nos que é possível passar pela decepção e a decepção não paralisar a nossa vida. Não mudarmos tão radicalmente que a partir de agora nós não confiamos mais em ninguém. Agora eu já não obedeço a Deus. Agora eu já não faço uma série de coisas. Às vezes nós separamos as coisas, mas sem nos aperceber nós misturamos as coisas todas. E vamos ver isso hoje. Então Jesus superou os desapontamentos sem permitir, por exemplo, que isso destruísse o seu relacionamento com os seus amigos. Aqueles que o traíram ou decepcionaram, mais à frente nós vamos ver que eles continuaram amigos. O que é que Jesus sabia? O que é que Jesus fez? O que é que Jesus nos pode ensinar hoje? Jesus não abandonou o seu propósito de estabelecer novas relações no futuro. Dizer assim, a partir de agora, não vou mais ser amigo de ninguém. E Jesus, a decepção, não impediu de cumprir aquilo para o qual ele tinha vindo a esta terra. Ir à cruz do Calvário. E vamos ler dois versículos que vão nos ensinar isso mesmo. Mateus capítulo 26. Mateus 26. Jesus está com os seus discípulos. E no versículo 31, quando ele alerta Pedro, queria negá-lo, ele diz assim, Mateus 26, 31. Então Jesus lhes disse, ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Quantos são? Foi só o Pedro. Não, ele disse assim, todos. E ele está a falar para os discípulos. Pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Ele está a declarar Zacarias capítulo 13, verso 7. Versículo 31. Mas depois de ressuscitar, 32. Depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Primeiro ponto, Jesus enfrentou a decepção sem abandonar a sua missão. E uma das coisas interessantes entre o versículo 31 e 32 é que no versículo 31 Jesus fala do abandono. Vocês esta noite vão me abandonar. Ele, para Jesus isso é claro. Ele sabia disso, não foi algo que aconteceu e que ele disse, ai, eu não esperava uma coisa dessas. Então tem que ficar claro para nós, na nossa cabeça, que as pessoas erram. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Diga ao irmão ao lado, as pessoas erram. Agora em vez de dizer as pessoas, disse eu erro. Os homens digam lá à esposa, eu erro. E a esposa diz, eu já sabia disso há muito tempo. As esposas não, né? Claro que é. As pessoas vão falhar. Nós falhamos, as pessoas falham. Nós temos que ter essa noção que nós falhamos. E às vezes não falhamos apenas uma vez. Quantas vezes já falhamos com Deus? Várias vezes na mesma coisa que prometemos não falhar. Alguém aqui com humildade pode dizer, eu? E nem toda a gente falha por mau caráter. Eu estou a repetir isso porque sim, há gente que não tem assim muito bom, muitas boas raízes. Mas por vezes não é isso também. Eles abandonaram porque não suportaram a pressão. Então, para Jesus isto é claro. Agora, no versículo 32, é muito interessante, é que Jesus, ele só sabe, no versículo 31, eles ainda não o abandonaram, mas ele sabe que isso irá acontecer, mas ainda não aconteceu. Mas no versículo 32, o que é interessante, é que Jesus já fala do reencontro. Ainda não aconteceu, mas ele já planeia o reencontro. Porque ele diz assim, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Enquanto os discípulos ainda não o tinham abandonado, Jesus já estava a preparar o caminho para o reencontro. Ou seja, a decepção não controlava a sua visão, nem determinava as suas decisões. A decepção não controlava a sua visão, nem determinava as suas decisões. Às vezes, aquelas pessoas dizem, quanto mais gosto, conheço as pessoas, mais gosto dos animais, eles estão a dizer assim, as pessoas todas não prestam. E isso é uma mentira. Há pessoas que não são... Pronto, há pessoas que não prestam. Ah! O seu caráter, a sua maneira, sei lá, ainda não foram transformadas. Há ali qualquer coisa que precisa de Deus. E qualquer coisa é o ser humano. Na verdade, nenhum de nós presta. Se não for Jesus em nós. Mas pronto, não sei como é que havia de dizer isso. É só dizer que a gente, pronto. Mas nós deixarmos que as feridas determinem a nossa visão. Deixamos que as feridas determinem as nossas decisões. Porque a verdade é que quantos tomam decisões baseadas nas suas feridas? Porque Jesus não fez isso. Por exemplo, Jesus sabia que ia ser abandonado, mas continuou a amar. Jesus sabia que ia ser traído, mas continuou a servir. Jesus sabia que iria sofrer, mas continuou a obedecer. Ou seja, ele não usou a ferida, a mágoa, o abandono para dizer assim, não, a partir de agora não faço. Oh, não, não, não contam mais comigo. Sou cristão, mas não sou parvo. Sabe onde é que isso está escrito? Quem é que sabe onde é que está escrito? O que é que disseram que eu não ouvi? Não, porque há uma expressão que vocês, alguns irmãos usam que eu achei muito interessante. Que é quê? Há heresias, heresias número 33. Essa tábua está boa. Ou seja, não existe. Irmãos, vejam lá na Bíblia só o heresias. Que alguns ainda estão a pensar onde é que isso fica. Ou seja, nós sem querer deixamos que aquilo que aconteceu determine a maneira como nós olhamos para as coisas e determina algumas decisões que nós tomamos. Porque aquela pessoa me traiu, eu agora não vou mais amar mais ninguém. Jesus não fez isso. Ou seja, a falha das outras pessoas não deve nos roubar o propósito de obedecer a Deus. Eles falharam. Jesus continuou no caminho. Qual era o caminho? É ir à cruz e ser a causa da nossa salvação. Irmãos, quantos deixam de servir a Deus porque foram magoados? Quantos deixam de congregar porque ficaram decepcionados? E quantos deixam de confiar porque alguém falhou? Quantos? Algum de nós tem esta... Quer dizer, sim, quem se converteu há 2 dias talvez ainda pense assim. Mas quem não se converteu há 2 dias, algum de nós vem a esta igreja porque acredita ou tem esta plena convicção que todos nós somos perfeitos? Não. Então não vamos deixar de vir porque alguém nos decepcionou. Não vamos deixar de servir porque alguém nos decepcionou. Não vamos deixar de obedecer. É uma conversa que só nos engana a nós mesmos. Ah, na igreja há muita hipocrisia. Sim, nós estamos cá todos, incluindo tu. Isso é uma conversa diabólica para enganar. Se foi Deus que nos chamou, por que é que haveremos de abandonar a missão por causa da falha de outra pessoa? Quando Jesus veio a esta terra, ele vinha incumbido por Deus. Ele vinha com o propósito de ser a causa da nossa salvação. E ele estava a servir a Deus, ele estava a obedecer a Deus, ele estava a confiar em Deus, ele estava a colocar a sua esperança em Deus. Então tudo o que vai acontecendo por aqui, nada disso impediu de ele continuar a obedecer a Deus. É assim que nós devemos pensar. Porquê? Porque a segurança de Jesus não dependia da fidelidade dos discípulos. A segurança de Jesus dependia da fidelidade do Pai. Se a nossa segurança depende das pessoas, então as suas falhas vão derrubar-nos. Mas se a nossa segurança depende ou está em Deus, podemos continuar a avançar mesmo quando as pessoas nos decepcionam. Então, em primeiro lugar, nós temos que entender o que Jesus enfrentou a decepção sem abandonar a sua missão. Foi Deus que nos chamou. Foi Deus que o comissionou. Segundo lugar, espera o reconhecimento de Deus e não dos homens. Porquê que ele não desistiu, não desanimou? Porque Jesus não vivia à procura da aprovação dos homens. Jesus, aquilo que motivava Jesus a fazer aquilo que ele fazia, vinha de Deus. Nós não fazemos o que fazemos porque as pessoas aplaudem. Então, se eu não faço o que eu faço porque as pessoas aplaudem, significa que quando elas criticam, eu também não vou deixar de fazer o que Deus disse para eu fazer. Porque a minha motivação não está no aplauso, então eu não posso também ficar paralisado com a crítica. Com a decepção. A segurança de Jesus estava no Pai, o propósito de Jesus estava no Pai, a sua recompensa vinha do Pai, o que ele não esperava nada das pessoas. O problema é quando nós esperamos alguma coisa das pessoas, não é? Esse é quando esperamos aquilo quando esperamos das pessoas aquilo que só Deus pode nos dar, nós vamos ficar desapontados. Vamos ficar desapontados porquê? Porque às vezes esperamos coisas ou queremos pôr peso nas pessoas que nenhum ser humano pode suportar. Aprovação incondicional, não é? Reconhecimento constante, gratidão permanente, compreensão perfeita. Nenhum ser humano vai suportar isso. Então quando nós colocamos as nossas expectativas nas pessoas que vão fazer tudo isso, claro que as pessoas vão falhar, e às vezes não é não vão falhar, é não vão fazer aquilo que a gente esperava que elas fizessem. E nós vamos ficar todos decepcionados e magoados. Então quando nós conseguimos esperar tudo isso de Deus, nós não vamos ficar paralisados, nem vamos deixar de obedecer por causa da decepção. Colossenses capítulo 3 verso 24 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Tudo o que fizer, façam de todo o coração. Para quem? Como para o Senhor e não para os homens. Quer dizer que aquilo que nós fazemos para os homens é possível fazer para os homens como eu estivesse a fazer para o Senhor. Como? De todo o coração. Porquê? Porque nós sabemos, Colossenses diz, porque sabemos que receberemos a recompensa de quem? Do Senhor. Que é de Deus. Então, se a motivação do cristão não deve estar na reação das pessoas, não deve estar no aplauso das pessoas, não deve estar na aprovação das pessoas, nem da recompensa, nem de um obrigado das pessoas, deve estar em Deus. Eu não estou a falar que as pessoas também não devem ser gratas, não, isso é outra parte. Mas se elas não fizerem, se tu não estiveres à espera, e estiveres à espera que tudo isso vem do teu Senhor, o não fazer das pessoas não te impede de continuar a amar, continuar a servir, continuar a acreditar, continuar-te a doar, porque é a Deus que nós servimos. E a maturidade espiritual começa aí, quando nós deixamos de viver à procura dos aplausos dos homens e passamos a viver à procura da aprovação de Deus. Isso agrada a Deus? Sim, vamos fazer. Isso agrada a Deus? Sim, vamos obedecer. Isso tem a ver com a vontade de Deus? Sim, eis-me aqui, Senhor. Quem vive à espera do reconhecimento dos homens viverá muitas decepções. Mas quem viva para agradar a Deus sabe que nunca vai trabalhar em vão. E deixa-me dizer isto, mesmo quando nós servimos em alguns lugares que já te sentiste usado ou por pessoas, lembra-te disso. As pessoas podem nos usar. Mas se no meu coração, o meu entendimento é isto, eu enquanto estive ali, eu estive a servir a Deus para o Senhor, a recompensa vem dEle. Não deixemos que isso que aconteceu faça como agora. Para já dizemos que todos são iguais. E depois deixamos de fazer. Quando nós deixamos de nos doar, deixamos de entregar, deixamos de dar, quem perde somos nós. Porque quando nós damos, o princípio é que nós recebemos. Quando nós doamos, o princípio é que nós vamos receber da parte do Senhor. Ele é que é o Senhor, Ele é aquele que abençoa, Ele é aquele que nos restaura, é Ele. Então espera a aprovação dos homens, de Deus e não dos homens. E em terceiro lugar e último, devemos encarar a decepção com uma atitude de perdão. Ou seja, devemos encarar a decepção com a atitude de perdoar. Porque Jesus enfrentou o desapontamento com esta disposição de perdoar. Porquê? Porque quando nós encontramos a nossa segurança em Deus, compreendemos que errar é humano e que os homens erram, antes deles errarem, eu já estou disposto a perdoar. Porque não foi o que Jesus fez. Ele sabia que eles iam errar. Sabia, vocês vão me abandonar. Mas ele já o tinha abandonado? Não, mas ele marcou o reencontro. Ou seja, o perdão só é possível, não é? Quando ele diz assim, mas depois de ressuscitar, verso 32, irei adiante de vocês para a Galileia. Jesus não esperou pela restauração para perdoar, não é? Porque ele já havia perdoado no seu coração, não é? Por isso é que a restauração foi possível. Porque há uma disposição, há um entendimento. Antes das coisas acontecerem, ele já estava a perdoá-los. Porque já estava a falar da reconciliação. Irmãos, não confundem perdão com reconciliação. A reconciliação depende de duas pessoas, mas o perdão começa com uma. Ele estava a prepará-los para a reconciliação, mas a reconciliação ia depender deles. Mas a disposição de perdoar era só de Jesus. Ele estava a dizer, quanto a mim, eu marco já o encontro. E vai ser na Galileia. Jesus tomou a iniciativa. Jesus não ficou à espera que ele se arrependesse. Jesus não ficou à espera de receber uma palavra, desculpa. Jesus não ficou à espera que eles caíssem em si, lidassem com a culpa e tudo, todo esse processo que acontece. Não, ele disse logo, olha, ele já marcou a reconciliação. E porquê na Galileia? Eu creio que não foi um lugar tipo, ó calhas, tipo, ó, por acaso. Galileia não... Por exemplo, foi ali que muitos deles tinham nascido e crescido. Foi ali que Jesus realizou grande parte do seu ministério. É por isso é que eles voltaram para lá. Olha, tudo acabou na cabeça de alguns. Jesus morreu. Oh, afinal, pensávamos que outra coisa, mas olha, vamos voltar para a nossa vida, para a nossa casa. Onde é que é a nossa casa? É ali na Galileia. O que é que vamos fazer? Vamos pescar. É por isso é que eles foram para lá. Não é? Os maiores milagres, não é? Que aconteceu juntos, a pesca maravilhosa, o sermão do monte, a multiplicação do pão e do peixe, tudo aconteceu ali. Então Galileia estava cheio de quê? De memórias, de amizade, de comunhão, de aprendizagem. Então, ao escolher Galileia para o reencontro, Jesus estava a dizer que o relacionamento deles com ele não terminava na noite da traição, mas havia um novo recomeço para o relacionamento de cada um deles. Ou seja, quando a comunhão seria restaurada, então não haveria espaço para mágoas, para ressentimentos, para distanciamentos. O perdão abriria caminho para um novo começo. Irmãos, quando o perdão não acontece, a ferida permanece aberta. E o problema é que quando se fala de perdão, alguns pensam que vocês não perdoa. Ah, o pastor está a dizer que aquilo que ele fez não é importante. Não, não tem nada a ver com isso. O que ele fez está errado, não devia de fazer. Mas enquanto tu não perdoares, tu vais permanecer com uma ferida aberta. Tu vais permanecer com essa ferida aberta. Então vai acontecer o quê? A ferida vai se transformar em ressentimentos. O ressentimento, quando alimentado, vai criar raízes de amargura. E as raízes de amargura, elas impedem que a graça de Deus flua para a nossa vida. Não é isso que diz lá em Hebreus capítulo 12, verso 5, diz assim: cuidem, ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação e contaminando muitos. Ele está a dizer assim: olha, quando nós alimentamos a ferida onde não há perdão, há alimento de ferida, há alimento daquilo que aconteceu, nós vamos ficando amargurados, vamos ficando ressentidos, e esse ressentimento, essa amargura, ela é como que um impedimento, é como que um obstáculo para que a graça de Deus, e graça de Deus o quê? É o favor imerecido de Deus. Essa graça de Deus possa vir até à tua vida. E quando ele está a dizer assim, ele não está a dizer: ai, são os outros que te excluíram. Não, ele diz assim: ninguém se exclua. Quer dizer que essa atitude de alimentar o perdão está a fazer com que tu fiques excluído da graça de Deus. Mas és tu que fazes isso. Que aquela pessoa que fez o mal e já foi. Ele está a dizer assim: não, tem cuidado. Efésios 4:31, olha, livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Então Jesus não permitiu que a falha dos discípulos definisse o futuro da relação. O perdão falou mais alto do que a decepção. Bruno, podes ir, se faz favor. Irmãos, ouçam isto. Perdoar não muda o passado, mas impede que o passado controle o teu futuro. Perdoar não muda o passado, mas impede que o passado continue a controlar o teu futuro. Irmãos, perdoar não significa que conseguimos restaurar todos os relacionamentos. Há relacionamentos que não é possível restaurar. Jesus disse: tendo paz com todos, se possível. Há relacionamentos que não é sábio restaurar. Não é só que não é possível, é não é sábio. E há relacionamentos, outros ainda, que vai demorar um tempo para ser restaurado. Mas perdoar significa o quê? Em primeiro lugar, significa que recusamos viver presos à ofensa. Recusamos viver presos àquela ferida, àquela mágoa. Perdoar significa que entregamos essa situação nas mãos de Deus. Perdoar significa ainda que deixamos de alimentar a amargura. Deixamos de alimentar pensamentos destes como: quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos animais. Nós deixamos de continuar a alimentar a amargura, dizendo que as pessoas não prestam, são isto ou aquilo. Isto só vai alimentar a tua amargura e vais cada vez ficando mais amargo e mais amargo e mais amargo. Perdoar significa que permanecemos disponíveis para aquilo que Deus possa fazer no futuro. Eu posso não conseguir sequer imaginar hoje reconciliação, mas quando eu perdoo, significa que eu permaneço o quê? Disponível nas mãos de Deus para aquilo que Deus possa fazer no futuro. O nosso dever é restaurar, é perdoar. A restauração, quando possível, será a obra de Deus, que Deus fará nos nossos corações. Mas quando eu perdoo, eu fico como que disponível. Senhor, coloco tudo nas tuas mãos. Olha, opera o teu querer, o teu fazer em mim. Eu não quero viver com essa amargura. Eu não quero viver com este pensamento que ninguém presta. Eu não quero viver com esta isolado de tudo e de todos. E ficamos disponíveis para que Deus possa trabalhar em nós. Irmãos, por isso nós não devemos medir a sinceridade do nosso perdão pelo resultado da relação. Algumas pessoas às vezes dizem, ah, não perdoaste, a coisa ainda está assim, é porque não há perdão. Não, há coisa que demora tempo. E irmão lado, leva tempo, homem. Um dia deste estava assim, feliz, e estava a dizer assim à minha esposa, pá, não é que aquela pessoa, não interessa quem, vocês não têm nada a ver com isso. Eu hoje consigo falar, consigo olhar de forma natural, como uma pessoa normal, se eu precisar de ajudar, ajuda. Eu fiquei feliz. Passaram muitos anos. Mas tipo, percebi num reencontro há pouco tempo, dizer assim, olha, eu acho que estou curado. Demorou muito tempo. Ou seja, não meças a sinceridade do teu perdão pelo resultado da relação. Às vezes existe perdão verdadeiro, mas não existe reconciliação. Mas mesmo assim, houve obediência a Deus e liberdade no coração. Porque nós compreendemos, Deus, eu não sou Deus. Eu coloco tudo nas tuas mãos. O que eu aprendo com Jesus é que a decepção não o impediu de continuar a sua missão. E não o impediu porquê? Porque os seus olhos não estavam... A sua recompensa não vinha dos discípulos. A sua recompensa vinha do Senhor. Os seus olhos, a sua esperança, a sua expectativa estava em Deus. Eu sei que às vezes também temos nas pessoas... Mas vamos nos esforçar para retirar os nossos olhos das pessoas. Vamos nos esforçar para colocar toda a nossa expectativa nas pessoas. Não, as pessoas falham. E nem toda a gente falha porque é mau caráter. Falha porque não aguentou. Falha porque, sei lá, não aguentou a pressão. Não aguentou uma série de coisas. As circunstâncias naquele tempo. Mas quando nós temos essa disposição de perdoar, vai ser... Sei lá, às vezes lá mais à frente alguma coisa vai acontecer e a pessoa há reconciliação, há volta, há... deixa o tempo passar, mas não te des ao luxo de ficar amargurado, porque isso nos rouba. Isso nos rouba. Então só há um caminho, que é o perdão. Quer dizer, Deus, e para perdoar é só reconhecer, eu também erro. Eu também falho. Então eu coloco isso nas tuas mãos. Eu decido a partir de hoje não alimentar mais a minha amargura. Porque a amargura faz mal. Enquanto nós não perdoamos, nós alimentamos a amargura. Não, não, mas se que, mas isto, sim. Não se está a falar quem tem razão, quem não tem razão. Está-se a falar é que enquanto tu não parares com isso, tu vais alimentar a amargura. Enquanto tu alimentares a amargura, a ferida vai ficando maior, e vai ficando maior, e vai ficando maior, e vai ficando maior. Vais ficando uma pessoa tão intragável, que pessoas vão fugir de ti. Porque não querem estar contigo. Porque não és uma boa companhia. Não há assim pessoas, infelizmente. Eles são vítimas, é verdade. Porque a Bíblia diz assim que a sua amargura vai contaminar outros. É como quem está... Quer dizer, a gente já passou, já foi há 50 anos, né? O coronavírus. A pessoa está infectada. E o que é que ela vai... O que é que vai acontecer? Vai contaminar outros. Vai afetar outros. E contamina outros. E mais um. 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 E quando a gente dá conta, estamos todos afetados. Já não se deu o caso de ficares com o pé atrás de alguém que tu nem sequer conheces, mas porque um amigo falou dele. Nas igrejas isso acontece o mesmo. Lá aquele pastor, ah, oh, cuidado, olha, porque ele a mim fez-me isto, fez aquilo. E às vezes é verdade, eu disse isto e disse aquilo. O que ele não disse é porque é que eu fiz isso e o que é que ele fez para que eu faça isso. Porque isso não interessa. Mas é assim que a gente vai contaminando uns aos outros. É assim que a gente vai contaminando uns aos outros. Eu quero viver livre da decepção. Porque ser decepcionado, diga, irmão, lado, é uma garantia. Ou seja, vai acontecer. Se quiseres viver a vida de Jesus, amar, entregar, isso significa arriscar. Então isso vai acontecer. A questão não é vai acontecer ou não, é vai acontecer. A questão é, quando acontece, como é que eu vou lidar com ela? E se nós pensarmos isso, então eu vou ter o exemplo em Jesus. Quando eu estou a ter uma amizade, não vou achar assim, não, esta pessoa, não, finalmente achei a pessoa perfeita. Não, não achaste. Não achaste a igreja perfeita. Não achaste o pastor perfeito. Não achaste os irmãos perfeitos. Não, não, não achaste. Como eu não achei. Como ninguém acha. Nós temos defeitos. Nós erramos. Às vezes mesmo sem querer. Quem é que já errou sem querer? Nem soube que errou. Porque às vezes nem é erro, a pessoa é que tinha uma expectativa de nós que não devia ter. Quer ver, por exemplo, isso acontece muito com pastores. Algumas pessoas têm a expectativa que a vida do pastor é andar a visitar toda a gente. De casa em casa. Imagine se eu... Segunda-feira não, é o meu dia de folga. Então começa só terça. Mas se precisar, claro que isso não é importante, segunda-feira. Mas imagine que eu de segunda a domingo andava a visitar todas as casas. E ao irmão Joaquim, Manel, António, Felisberto, sei quê, tal. E depois já agora, e à hora do almoço, à hora de jantar, não. Mas isso é o trabalho do pastor? Aonde? Quem é que nos ensinou isso? De onde é que nós fomos buscar essa ideia? Não, mas se é cuidado, mas aonde é que fomos buscar essa ideia? Aonde? O pastor chegava aqui ao domingo e o que é que ia falar? Da vossa vida toda, do lado da semana toda. E se eu só visitei pessoal que está com problemas, o que é que eu ia falar? Ah, irmãos. Íamos chorar todos juntos. Estou a brincar. Agora, tu telefonaste ao pastor e ele não te respondeu. Eu não devolvi a chamada. Porque se tu me telefonaste é porque precisavas. Mandaste uma mensagem, não respondi. Respondi 15 dias depois. Morreu alguém da tua família e eu não fui lá. Está alguém doente e eu não fui visitar. Mas não fui visitar porquê? Porque a gente não somos bruxos, a gente adivinhou. Não, ninguém sabia. Então como é que querias fazer? Eu não fui, alguém foi. Isso é diferente. Agora, ter essa expectativa, que acharem que o pastor não faz nada na vida e que tem a semana toda para andar a visitar toda a gente, a beber um café com este, fazer aquilo, isso é uma irrealidade. Isso nem é bíblico. Isso nem é ser um pastor responsável. Olha, eu não pagava um pastor para fazer esse trabalho, porque esse não é o trabalho dele. Então, isto para dizer o quê? Que às vezes há pessoas que têm expectativas. Que não é uma questão que alguém errou com eles, é criar expectativas é que não devias de criar, porque são falsas. Com Deus acontece o mesmo. Muitas pessoas ficam decepcionadas com Deus, não falámos hoje, porque a pior decepção é nós ficarmos decepcionados com Deus, e há muita gente decepcionada com Deus. Culpa o pastor, não tem problema. Culpa, sério, não estou a brincar, estou a falar mesmo a sério. Culpa a igreja, culpa o líder de louvor, normalmente aqueles que aparecem. Mas na verdade o que eles estão decepcionados é com Deus. E estão decepcionados com Deus porque tiveram uma má teologia. Lhes prometeram coisas e disseram coisas que a Bíblia nunca prometeu. Então criaram expectativas que nunca deviam ter sido criadas. E ficaram defraudados e ficaram decepcionados. Ah, porque Deus... Não. Para Deus, Deus está tranquilo. Porque se fores falar com Ele... Abris o seu coração para ele, mais cedo ou mais tarde vai dizer assim, olha, mas tu esperaste coisas que não prometi. Tu estás com expectativas em coisas que não fui eu que te dei. Foi alguém que deu essas expectativas, mas não fui eu. Então nós não entramos nesse ramo. Mas muita gente hoje desistiu, ficou por caminho. Não foi porque nas igrejas fizeram isto, aquilo ou aquilo outro. E pronto, e há sempre um bode expiatório. Foi porque eles estão magoados e decepcionados com o próprio Deus. Porque não curou quem eles queriam que curasse. não deu o trabalho que eles queriam que desse, não ganham quanto eles queriam que ganhasse, e fizeram promessas de fé, e fizeram isso, fizeram aquilo, e afinal, Deus não respondeu. E esse é um dos grandes problemas nos dias de hoje. Mas isso tem a ver com uma teologia errada, com o evangelho da prosperidade errado, que não está na Bíblia. Está em muitos púlpitos, está em muitas cabeças, mas não está na Bíblia. E as pessoas ficam decepcionadas. Vamos ficar de pé. É por isso que é importante lermos a Bíblia. É por isso que é importante estudarmos a palavra de Deus. Não para nos... Não para ter vaidade, não para ter... Não, é... Vamos esperar o que Deus promete. Vamos ter expectativa naquilo que Deus diz para ter expectativa. E vamos remover tudo aquilo que Deus diz para remover. Amém. Não sei se alguém precisava desta última parte, mas pronto. Primeira de Pedro diz que nós não fomos comprados nem com prata nem com ouro. Fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Há uma das coisas que eu quero vos encorajar a todos. Aconteça o que acontecer nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, seja o que for. Lembrem-se. Quem nos morreu por nós na cruz do Calvário não foi o pastor Mário. Nem pastor nenhum. Não foi igreja nenhuma, não foi irmão nenhum, foi Jesus. Eu posso ser muito amigo do A, do B, do C, mas eu não vou deixar de servir a Deus por causa nem do A, nem do B, nem do C. Não se esqueçam disso. A gente diz que não, foi as pessoas, a Deus está tudo bem entre mim e Deus, mas nós deixamos de fazer o que Deus mandou fazer: servir, abençoar, congregar. Você acha que a ideia da igreja é minha? Antes de eu nascer já havia igreja. Acha que é de algum pastor? Vocês já repararam que a igreja é a instituição mais criticada à face da terra? Sim ou não? Mais perseguida sempre foi. Desde matarem cristãos, desde gozarem, criticarem, fazerem troça no carnaval, seja do que for. Alguma vez a igreja parou? Morreu? Mesmo aqueles que pensavam que tinham morto a igreja, ou morto os cristãos, eles estavam enganados. A igreja de Jesus nunca morre. A igreja de Jesus, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Então não é ideia de homem algum. É de Deus. Há problemas, há isto, há aquilo, sim. Mas nós não vamos deixar de servir a Deus, de amar a Deus, de obedecer a Deus, de ser bênção na casa de Deus, por nada deste mundo. Amém? E um dos segredos é: não espere nada das pessoas. Se vier é bónus, mas não espere nada. A nossa recompensa vem do Senhor. A nossa recompensa vem. Parta logo do ponto de partida que as pessoas vão errar, que o pastor vai errar. Não é porque é mau caráter toda a gente, não, é, a gente erra, infelizmente. Mas a gente passa logo no ponto de partida de há uma disposição de perdoar. Porquê? Porque eu sei que eu erro e o nosso Senhor, Ele me perdoa. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar. Com o quê ou com quem tu estás decepcionado? Faz um exame, fecha os teus olhos e pensa: o que é que tu mudaste, sem querer ou por querer, depois de que isso aconteceu? Que tu tenhas consciência. Sim, eu... É verdade, quando eu olho para trás, eu nunca mais fui aquela pessoa, nunca mais voltei a fazer aquilo. Eu era lá verdadeiramente feliz. Mas aquilo aconteceu e agora não quer mais ser magoado, etc. Se tu reconheces que alguma dessas coisas aconteceu ou está a acontecer, O meu conselho é, vamos falar com Deus. Coloca a tua vida nas mãos de Deus. Porque o primeiro passo para a cura é nós reconhecermos que estamos doentes. Esse é o primeiro passo. E se eu reconhecer, não, é verdade. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. Então nós podemos colocar aos pés de Jesus e dizer, Senhor, trata comigo. Senhor, eu decido perdoar. Mas trata comigo. Eu ainda não consigo encarar isto. Eu ainda não consigo encarar aquilo. Eu ainda não consigo encarar a pessoa. Eu ainda não consigo fazer um monte de coisas. Mas há uma disposição no meu coração de perdoar e me colocar nas tuas mãos. Cura-me, Senhor. Trata comigo. Ajuda-me, Senhor. Eu não quero viver o resto da minha vida assim. Eu quero voltar a me doar, a amar. Se tu és essa pessoa, fecha os teus olhos, levanta o teu braço e ora ao Senhor. Ora ao Senhor. Eu não estou a dizer que a partir de hoje vai ficar tudo diferente. Mas é um início, é um start, é começar. E eu creio que o Espírito de Deus vai trabalhar na tua vida. Vai continuar a trabalhar na tua vida. Vai continuar a trabalhar na tua vida. E em vez da amargura estar, continuar a ser alimentada, ela para. E o teu coração vai ser alimentado com o amor de Deus. 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 Em nome de Jesus, Espírito de Deus, toca em cada vida.